Parashá dessa semana é Parashat Emor. Parashat Emor começa falando uma série de leis para os Kohanim. Os Kohanim não podem se impurificar por mortos, a não ser os parentes próximos. O Kohen Gadol sequer pelos parentes próximos. Os casamentos específicos proibidos para os Kohanim. Pois a Torá fala sobre defeitos físicos que um Kohen tenha, que ele não pode trabalhar no Beit HaMikdash, no templo sagrado. Depois a Torá fala também sobre as regras do Kohen para comer trumá. Quem pode comer trumá? Quando está impuro, como que tem que fazer, o que tem que fazer. Depois fala sobre as oferendas também, alguns detalhes sobre defeitos que o animal tem que não pode se oferecer ele como corban, a partir do nascimento, quanto tempo tem que se esperar. Depois a Torá começa a falar sobre todas as festividades. Esse é um trecho que é lido em Sukkot. No primeiro dia e segundo dia, é lido no segundo dia de Pesach. Fala então sobre Pesach, fala sobre Sefirat HaOmer, fala sobre Shavuot, fala sobre Oshana, Yom Kippur, Sukkot, todas as regras. Depois a Torá fala sobre a mitzvah de acender a menorá e a mitzvah dos pães que tinha no Beit HaMikdash, como que funcionava, quando se trocava. E o fim da Parashá, a Torá conta sobre um sujeito que estava revoltado, e a Torá explica todos os detalhes, e ele amaldiçoou, ou como nossos sábios usam para não falar dessa forma, abençoou o nome de Hashem, e a pena de morte que ele foi sentenciado, segundo a Torá, por ter feito e cometido uma infração destas. Logo no comecinho da Parashá, a Torá diz assim: Vayomer Hashem el Moshe, disse Deus para Moshe, Emor el HaKohanim, diga para os Kohanim, Bene Aharon, os filhos dos Kohanim, Ve'amarta aleihem, você vai dizer para eles, Lenefesh lo yitama be'amav, não pode se impurificar por uma alma do povo. Por que que a Torá diz nesse versículo, fale para os Kohanim, filhos do Aharon, e você vai falar para eles? Já falou uma vez que é para falar, por que está falando uma segunda vez para falar? Dizem nossos mestres, e o Rashi traz aqui, Emor ve'amartá, está escrito duas vezes, lehazhir gedolim haktanim, para orientar que os grandes devem também prevenir os pequenos, devem informar aos pequenos. Isso significa que essa é uma das poucas mitzvot que a Torá diz que as crianças têm a mesma obrigação dos adultos. Então você precisa informar as crianças, não somente os adultos, você vai falar para os adultos, para que eles também falem para as crianças. Uma criança Kohen também não pode se impurificar por mortos. E é isso que está a Torá ensinando aqui. Você vai falar para os adultos, para que eles digam também para as crianças. Existem mais dois lugares onde a Torá também nos ensina esta regra. Quando a Torá fala sobre a proibição de shratzim, dos animais rastejantes de serem ingeridos, a Torá diz, lotochlum, que vocês não podem comê-los. Nossos mestres nos ensinam no Talmud que lotochlum é uma linguagem diferente para te dizer lotaachilum. Você não pode dar para comer para eles. Você não pode alimentar eles. Quer dizer, não só que você não pode comer, você não pode alimentar. Alimentar quem? As crianças. Isso se estende para todos os alimentos proibidos. Existe uma proibição da Torá de alimentar uma criança com uma comida que não é kasher. Mesmo que normalmente, de uma certa forma, de uma forma geral, As mitzvot da Torá são para os adultos. As crianças são só por motivo de educação. Já acostuma, mas aqui tem uma proibição. A Torá diz, não pode dar para uma criança comer um alimento que não é kasher. O terceiro lugar nós encontramos isso quando a Torá fala sobre o consumo de sangue, que é proibido comer sangue. Estava na semana passada. A Torá também diz que qualquer alma não pode consumir sangue. Explica aos nossos mestres no Talmud o que quer dizer qualquer alma. Quer dizer que inclusive as crianças. Então nós temos três lugares onde a Torá diz de forma bem clara sobre a proibição que os adultos têm de fazer as crianças infringir aquela proibição. O Rav Zalman Sorotsky tem um livro brilhante, Osnayim LaTorah, sobre a Torá. Ele faz uma pergunta. Ele diz o seguinte. Nós estamos vendo nos outros dois casos que nós trouxemos agora que a Torá não precisou repetir nenhuma expressão para te ensinar a regra que vale para as crianças. Um lugar está escrito qualquer alma, no outro lugar está escrito lotochlum, que dá para ler lotahilum, não vai alimentá-los. Então você está vendo que a Torá tem formas de dizer a mesma coisa sem precisar repetir expressões. Por que que no caso da impureza dos Kohanim, a Torá precisa enfatizar, repetir, fale para os Kohanim, fale para os Kohanim. Por que tem que falar duas vezes? Por que tem que ter essa redundância quando a Torá poderia usar uma expressão única que já te ensina a lei que vale para as crianças? Não há necessidade de redundância, de repetir aquelas palavras. Diz Rav Zalman Sorotsky um ensinamento muito, muito, muito importante. Diz Rav Sorotsky que na educação dos filhos existem duas principais influências. A influência número um chama-se pais. Os pais. A influência número dois se chama a rua. Isso quer dizer que os pais tentam, se esforçam, se dedicam para transmitir aos seus filhos uma boa educação, bons modos, o que é correto, quais são os valores corretos. O que se deve fazer, o que não se deve fazer, como que se deve se comportar. Mas a sociedade, a rua, também tem influência sobre as crianças. As crianças não são bem pequenas, estão em casa. Eles têm praticamente só a influência dos seus pais. Quando eles começam a sair, você vai para a escola, vai para grupos de amigos, e começa a sair para a rua, a criança começa a experimentar uma influência da sociedade. Diz Rastorovsky, quando a sociedade traz consigo os mesmos valores que os pais estão transmitindo para os seus filhos, então não vai ter nenhum problema, muito pelo contrário. Aquilo que as crianças aprendem em casa, elas vão ter um reforço da sociedade. Porque a sociedade tem os mesmos valores, eventualmente, da casa. O problema surge quando a sociedade diverge. Quando a sociedade tem valores diferentes da casa da pessoa. Aí começa a ter uma certa confusão. Por um lado, os pais estão falando uma coisa, mas a sociedade está falando outra coisa. E aí começa a ter um conflito para a criança. Qual valor ele deve seguir? E nesse momento, os pais travam uma guerra muito difícil. Eles estão lutando contra a sociedade. A sociedade está dizendo e está influenciando os seus filhos para algo que é negativo, algo que está errado, algo que não condiz com os valores da família. E os pais estão tentando reforçar para os seus filhos a importância de seguir os valores que eles estão ensinando. Diz o Rav Sorotsky na Torá, está nos ensinando aqui que a única forma de combater esse conflito, essa guerra que os pais têm contra a sociedade, é com, conforme a Torá está nos ensinando aqui, Emor ve'amartá, vai falar para dizer. Você precisa reforçar as palavras. Você precisa ser redundante nas suas palavras. Para que as crianças não tenham uma influência negativa da sociedade, você precisa jogar de uma forma mais redundante para o seu filho, reforçar mais ainda os valores que você está ensinando para ele na sua casa. Aqui, a Torá está trazendo o exemplo exatamente num caso assim. Afinal de contas, esse Kohen, vamos dizer que esse Kohen vive numa sociedade judaica de acordo. Ele aprende em casa que deve se guardar Shabbat. Ele sai na rua, se guarda Shabbat. Ele aprende em casa que precisa comer kasher. Ele sai na rua, ele come kasher. Ele aprende em casa que não se pode falar mal dos outros. Na rua, as pessoas não falam mal dos outros. Todos os valores que ele está aprendendo em casa são iguais aos da rua. A sociedade onde ele vive tem os mesmos valores que a sua família. Mas tem uma diferença. A diferença é tumat kohanim, a impureza que os kohanim não podem se impurificar. Esse kohenzinho tem amigos que não são kohanim. Os amigos que vão jogar bola com ele não são kohanim. Tem filhos de Levim, tem filhos de Israel. Pode ser que tenha algum filho de Kohen, mas a maioria são filhos de não kohanim. Ele vai jogar bola. E o pai diz para o filho, olha meu filho, você não pode jogar bola perto do cemitério. Mas todas as outras crianças vão lá jogar bola do lado do cemitério. Mas ele não pode jogar. Ele não pode ficar lá perto de árvores que estão vindo de cima dos túmulos para fora e assim por diante, uma série de detalhes. Ele não pode ficar lá. Ah, mas os amigos vão falar, que é isso? Que você não vai vir brincar? Vem brincar com a gente. Por que você não vai vir brincar? Vamos lá, nós vamos jogar, bater uma bola. E o Kohenzinho vai dizer, eu não posso ir. Eu sou um Kohen. Como que ele vai dizer uma coisa dessas? A pressão é forte, a sociedade está pressionando, os amigos estão pressionando, vamos jogar uma bola. Por isso vem a Torá e diz, Emor ve'amartá, você precisa dizer e dizer e dizer e repetir e enfatizar para que o seu filho tenha essa mensagem muito clara. Isso daqui nós temos um valor diferente, nós somos diferentes, nós somos Kohanim. Não podemos jogar futebol lá do lado do cemitério, não pode. E dessa forma que o pai repete, repete, repete para o filho, quando o filho chega para jogar bola com seus amigos. E os amigos convidam, vamos jogar. Ups, eu não posso. E podem fazer a pressão que quiserem. Emor ve'amartá, ele já ouviu e já repetiu e já ouviu de novo e redundante em casa o quanto que isso é proibido para ele. E ele vai enfatizar para os seus colegas, eu não posso. E ele não vai ir. Se isso vale para uma das mitzvot da Torá, quanto isso vale para todas as mitzvot da Torá? Quanto isso vale quando nós vivemos uma sociedade que não condiz com os nossos valores? Quanto isso vale quando nós vivemos uma sociedade que tem os valores totalmente diferentes da Torá? Totalmente diferentes das nossas tradições? Quanto nós temos que tomar cuidado e enfatizar e reenfatizar para os nossos filhos? Nós somos diferentes. Nós somos um povo escolhido. Nós somos judeus. Nós somos diferentes. Nós não nos mesclamos com os outros. Não. Ah, mas nós vivemos na sociedade aqui, tudo bem. Não tem nenhuma proibição de viver na sociedade onde você vive. Se precisa, se não tem outro jeito, você vive em outros países. Ou o país que você viver, não tem problema. Desde que você saiba que você é diferente. querendo ou não querendo, nós somos diferentes. E nós sabemos muito bem quando os outros povos querem mostrar para nós que nós somos diferentes. Você pode querer parecer o mais igual possível, você vai ser o diferente. Nós somos diferentes. E nós temos que valorizar essa diferença. E nós temos que passar esses valores para os nossos filhos. E não nos mesclarmos com os outros e não cedermos às pressões sociais. Os valores que você ensina em casa precisam ser valores firmes, fortes, redundantes, para que os seus filhos, em qualquer lugar que eles caiam, eles vão saber aquilo que eu ouvi em casa, isso é o principal. Podem falar, podem pressionar, podem dizer o que quiser. Não, não. Eu aprendi valores em casa. Os valores da minha casa são os valores que eu devo levar adiante. Só para finalizar com uma história, estamos em Lag BaOmer. Temos que contar uma história em Lag BaOmer. Um rapaz estudava numa yeshivá muitos anos atrás. Muitos, deve ser 20 e poucos anos atrás. E o rapaz já estava com 42 anos e não estava casado ainda. E procurava e não estava conseguindo achar sua cara metade. E ele... Os amigos dele na yeshivá falaram para ele: por que você não vai procurar o túmulo do Rabbi Shimon Bar Yochai? Vai para o túmulo do Rabbi Shimon Bar Yochai, em Lag BaOmer, reza e pede para Hashem, pra, no mérito do Rabbi Shimon Bar Yochai, ele te achar um shidur. Ele acabou aceitando essa ideia dos seus colegas, tá vendo? Uma ideia da sociedade, uma ideia boa. Condiz com os seus valores. E ele assim viajou em Lag BaOmer para o túmulo do Rabbi Shimon. Rezou. Saiu do túmulo e estava esperando pegar algum ônibus para poder voltar para Jerusalém. E todos os ônibus lotados, uma loucura. E ele ali pensando o que vai ser. De repente passa um carro. E ele faz sinal, o carro parou. Onde você está indo? Preciso ir para Jerusalém. Eu estou indo para Jerusalém. Sobe aí, eu te dou carona. E assim, o motorista fala para esse rapaz: o que você veio fazer aqui no túmulo do Rabbi Shimon? E ele falou: eu vim rezar. Estou com 42 anos. Não consigo achar Shidur. E eu vim rezar. Aí, motorista diz: sabe que eu também, eu vim aqui pelo mesmo motivo, a minha filha está com 38 anos e ainda não conseguiu também shidur, eu vim rezar por ela. Mas me diga uma coisa, diz o motorista para o rapaz, o seu rosto não é estranho, qual o seu nome? E o rapaz fala qual o nome dele. E o motorista diz: uau, peraí, lógico, eu lembro do teu nome, você alguma vez não saiu com a minha filha? E o rapaz diz: quem é sua filha? E ele falou. Aí o rapaz disse: puxa vida, sim, há 20 anos atrás, foi a primeira moça que eu conheci, tá, Shidur, foi a sua filha. 20 anos já se passaram. Diz o motorista: olha, eu acho que no nada é o acaso. Você veio rezar no túmulo do Rabbi Shimon, eu vim rezar no túmulo do Rabbi Shimon. E nós agora nos encontramos aqui, Deus me colocou para te levar para ir no Shalayim. Ônibus lotado, você justo pegou carona comigo. Será que não é um sinal, talvez? Então quer, de repente, voltar a sair com a minha filha, conhecer, talvez? De fato, no dia seguinte, o rapaz foi lá buscá-la para sair. E poucas semanas depois, eles estavam noivos. Vamos aproveitar esse dia tão especial. Quem não consegue ir até Rabbi Shimon Bar Yochai, não tem problema.
acende uma vela, Leilui Nishmat, acende uma vela para a elevação da alma dele. E peça aquilo que você precisa nesse dia para Deus, em mérito do Rabbi Shimon Bar Yochai, que é um dos grandes, grandes, grandes mestres de todas as gerações. E que Hashem atenda prontamente a todos os desejos e dê bênçãos para todos nós, principalmente saúde e alegria para todos.